Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
B9.com.br.
Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 149. Estou aqui hoje com Pedro Estraza.
Fala, rapaziada!
Estamos eu e Pedro aqui reunidos nesse Cinemático para falar do filme Era Uma Vez um Sonho, né? Que é o Hillbilly Elegy, que é estreia...
Que poderia ser chamado de Era Uma Vez um Pesadelo, segundo alguns, né?
Calma lá, olha spoiler! Esse é a estreia da Netflix no dia 24 de novembro, né? No filme dirigido pelo Ron Howard... Aí é um dos grandes competidores aí, né? Pelo menos pretensão é essa, né? Competidores...
Tentativa, né?
Temporada de prêmios 2020-2021. Tá, a gente vai falar aqui de Era Uma Vez um Sonho, mas antes, como sempre, quero divulgar a família B9 de podcasts. Você pode acessar lá em podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 aí no seu aplicativo preferido de podcasts. Lembrando que, além do Cinemático... Temos mais de 20 programas para você conhecer, se entreter e para se informar. E eu gosto sempre de dizer que o Cinemático sai duas vezes por semana, né? Toda terça e quinta-feira. No primeiro programa dessa semana a gente falou sobre a minissérie da HBO The Undoing. Então, se você não ouviu, vá lá. E lembrar que sempre que você assistir um filme, uma série, você pode entrar no feed do Cinemático aí e procurar para saber se a gente já falou sobre. E aí você assiste junto com a gente, né? Você tem essa companhia aí. Depois de... Por exemplo, muita gente agora tá assistindo ainda O Gambito da Rainha. Certo, Pedro? Continua aí no topo das paradas de sucesso. E...
Bombando pela 70ª vez já,
exato,
né?
Exato. E se você assistiu agora, tá assistindo, dá o play lá no Cinemático do Gambito da Rainha, que a gente gravou também aí, assim como a série da Netflix, um dos mais ouvidos do ano. Tá bom?
Não queria entregar as coisas pras semanas, mas você falou que são dois programas por semana, mas... Ouvi boatos de que o produtor foi solto da coleira, ele tá planejando muita coisa mais do que deveria.
Ixi,
não sei.
Maria.
Ixi. Fica aí a sugestão.
A promessa pro amigo e pra amiga ouvinte aí, depois fica devendo, hein? Ó, e também quero lembrar que o Cinemático também está agora disponível no Amazon Music, você pode pedir para sua Alexa, né? Além de acessar no aplicativo do Amazon Music e procurar pelo Cinemático lá e por todos os podcasts B9, se você pedir para sua Alexa tocar o Cinemático, ela vai tocar, tá bom? Isso que é o mais importante.
Bonito.
Inteligências artificiais do mundo sabem o que é Cinemático e vão tocar para você.
Se as inteligências artificiais do mundo estão achando nossos podcasts bons, imagina os seres humanos.
Ah, muito bem, Pedro Estrasa. Olha, gente, antes da gente falar de entretenimento aqui nesse Cinemático, quero dar a dica de uma produção B9 em parceria com Santander. É o podcast No Corre. É um reality show sobre finanças, mas sem aquele papo, sabe, de 10 passos para enriquecer, nem nada disso. Os episódios funcionam assim, ó. Uma pessoa que está tentando sair de uma enrascada financeira ou então quer atingir um objetivo, vai para o programa e é ajudada por um convidado que está cheio de dicas e conselhos inspiradores. E vai desde como fazer bons negócios nessa época de descontos de final de ano até comprar uma casa, por exemplo. E tudo isso com a mediação e apresentação da nossa querida Sara Oliveira. Então, vamos lá, bora escutar. Procura aí por No Corre nas suas plataformas preferidas de podcasts, né? Onde quer que você escute podcasts. Ou então acessa lá no YouTube, youtube.com/Santander Brasil. Vou repetir, youtube.com/Santander Brasil. Olha, quem gosta de cinema como a gente, não existe algo como muitos filmes, né? Ter muito filme nunca é demais. E a gente não abre mão de ter um catálogo grande, diversificado e com filmes de qualidade garantida. E o melhor ainda é se você puder ficar por dentro das novidades do cinema dentro da sua casa. E tudo isso reunido você só tem no Telecine. O serviço de streaming do Telecine conta com mais de 2 mil títulos para você assistir quando e onde quiser. E ó, se você já é assinante dos canais da TV por assinatura, pode aproveitar tudo isso de graça, é só baixar o app. E para quem não é, o Cinemático traz uma oferta especial em parceria com o Telecine. Novos assinantes vão poder experimentar por 60 dias, tá? São 2 meses grátis para conhecer e navegar pelo catálogo no seu tempo, com tranquilidade, maratonar tudo o que você quiser. Mas ó, lembrando que essa oferta só vale através do nosso link exclusivo aqui, que é telecine.me/cinemático, tá? Vou repetir, telecine.me/cinemático. Telecine, um streaming de filmes do seu jeito. Vamos lá então falar de Era Uma Vez um Sonho.
Bora!
Well, I thought your mama was gonna be all right. Be happy. I know I could have done better. But you got to decide. You want to be somebody or not?
I told you that I would do better.
You always say that. You're
and
lying.
I always try.
You got to think about these kids.
What do you think I've been thinking about since I was 18 years old, huh? Never had a life where I wasn't thinking about the kids.
Family's the only thing that means a goddamn. You learn it.
Então vamos lá, Pedro, contextualiza aí qual é que é desse filme, de onde veio, e a gente vai falar também sobre um pouquinho sobre o Ron Howard, que é a primeira vez que a gente fala dele aqui no Cinemático.
Não, você já esqueceu de Han Solo, Carlos Merigo?
Nossa, verdade, Han Solo, teve isso, né? Ixi, gente.
O Ron Howard tem esse poder, quando você acha que não viu um filme dele, você já viu 10.
Eu achei uma sacanagem falar isso de um cara que dirigiu Apollo 13, sabe? Que são filmes que estão aí, né, no imaginário, pelo menos no meu, né? Tem o Rush, é um filme dele que eu gosto bastante, que me pegou de surpresa, aliás.
Ele é um cara versátil, não podemos negar isso. É um cara que sempre soube se adaptar muito bem à realidade dos tempos, né? E usando isso como gancho, né? É um cara que tá em Hollywood desde muito cedo, cara. Ele trabalha em Hollywood desde os 5 anos de idade, Carlos Merigo. Como ator, na verdade. Porque ele começou a carreira no filme Crepúsculo Vermelho em 59, que é um filme com o Yul Brynner e a Deborah Kerr. Eu não sei se falei Yul Brynner bem, mas eu sempre erro esse nome.
Tá ótimo, desculpa, essa... não sei se... Na dúvida, sempre faz esse sotaque, sei lá, meio alemão aí, austríaco, que dá certo.
O Jim Brynner.
Quem vai te corrigir, né? Quem vai falar que não é assim?
Exato, Carlos Merigo. Mas, ó, ele foi explodir de vez, né? Ele fez muita TV até os anos 80, né? Mas ele explodiu de vez quando ele entrou pro elenco de The Andy Griffith Show, que foi um programa que levou ele à fama muito cedo, né? Então, assim, nos anos 60 ele se formou como uma grande promessa mirim de Hollywood, né? E aí, cara, é uma carreira extensa pra cacete, a gente não vai ficar delineando sobre isso, né? Mas no cinema, né, eu acho que é onde importa, a carreira dele, ele saltou pro cinema bem em 73, quando ele vai fazer o Loucuras de Verão, que eu acho que muita gente conhece como American Graffiti, né? Que é o filme do George Lucas antes de Star Wars.
George Lucas antes de George Lucas.
George Lucas antes de George Lucas. George Lucas na American Graffiti já era saudosista, veja bem. É. Então a gente fica preocupado aí. Mas ele ainda fez várias coisinhas. Eu acho que os dois principais projetos aí no mundo artístico seriam o Discípulos da Morte, do Richard Fleischer, em 74, que é um filme muito bom. E o último, Pistoleiro, em 76, que é o filme do Don Siegel com o John Wayne, né? Mas eu acho que muita gente conhece o Ron Howard como ator na posição de narrador, né? Porque ele foi o narrador de Arrested Development pelas todas as temporadas que aconteceram, né? Então eu acho que... E é o último papel que ele fez, a princípio. Ele não trabalha muito como ator hoje, mas ele se alguém chama, eu acho que ele topa, sabe? Mas ninguém lembra muito do Ron Howard como ator, né, hoje. Como diretor, a carreira dele começa nos 80, um pouco antes até, né? Porque ele, citando um pouco o Spielberg que não esteja sabendo muito bem, no final dos anos 80, o Ron Howard estava no auge do sucesso dele enquanto ator, porque ele estava fazendo Happy Days. Ele fez 8 temporadas de Happy Days e ele saiu porque a emissora queria que ele assinasse um acordo de exclusividade, ele não topou, e aí eu acho que a coisa deu errado. Mas ele, antes de sair do Happy Days, né, ele fez o Grand Theft Auto em 77, que é uma comédia de muito baixo orçamento, poucas pessoas viram, ele conhece esse filme hoje.
As pessoas conhecem mais como o videogame depois, né?
Exato, conhece mais como videogame, que não tem nada a ver com o filme, né? Ou seja, o filme é tão marcante, marcou tanto que a galera usou o nome pra outra coisa e foi pra memória, né? Mas assim, né, eu acho que ele fez uma série de filmes pra NBC nos anos 80 ali, uns 3, 4 filmes, mas duas comédias no começo dos anos 80 fizeram a carreira dele bombar, né? Primeiro, Corretores do Amor, que é uma comédia de médio orçamento ali, tem o Michael Keaton e tudo mais. E claro, na Splash, Uma Sereia em Minha Vida, que eu acho que é aí que todo mundo conheceu, né? Um filme que é uma das maiores bilheterias de 84 e que foi um sucesso de crítica, público. Até hoje a galera lembra o filme da sereia com a Daryl Hannah, né? Eu acho que é ela que faz o papel. Que inclusive até deu ruim, né? Agora no Disney Plus, que os caras editaram a bunda da atriz e colocaram uma pele digital pra ocultar ela no streaming família.
Ah, não pode aparecer bunda, imagina. Bunda é...
Imagina. É contra os valores.
Exato.
O sucesso Splash é tamanho que eu acho que garante a carreira dele nos 80 ali como o diretor para a família, né? Então ele foi fazer coisas como Cocoon, que é o filme que passa em toda a sessão da tarde nos anos 80 e todo o consultório de dentista hoje em dia, provavelmente. Mas é, pior que eu nunca vi esse filme, mas é sempre essa fama precede o filme, é impressionante. Ele fez Fábrica de Loucuras, Willow na Terra da Magia, eu acho que é o filme mais sessão da tarde impossível do Ron Howard. Uhum. E o Tiro que Não Saiu Pela Culatra, que é o Parenthood com o Steve Martin ali em 89, né? Isso, cara, solidifica a carreira dele como diretor, né? Vai ajudando ele a se tornar uma figura conhecida como cineasta e não como ator, né? E aí, a partir dos anos 90, o cara vai pra rota do reconhecimento artístico, né? E aí você vê que os filmes saem de uma condição de comédia, leve, família, pra coisa mais drama dramático, o filme que é Wanna Be Oscar, né? Que a gente vai falar muito aqui o Oscar bait hoje, né? Mas, pra se vários exemplos, Cortina de Fogo, em 91, Um Sonho Distante, em 92, O Jornal, em 94, O Preço de um Resgate, em 96, É de TV, em 99, e claro, Carlos Miri, agora se solta, Apolo 13, em 94.
Aí sim, Apolo 13, grande filme de Ron Howard, mas eu gosto de vários deles, até do Frost Nixon também é um bom filme, né, Eu lembro de gostar bastante na época. O próprio Cinderella Man também. Assim, eu sei que também muita gente questiona hoje Uma Mente Brilhante, né? Mas são filmes que estão acima dessas... Eu sei que ele tem nesse meio do caminho aí, ainda tem Anjos e Demônios, Código da Vinci, né?
que eu acho que garantiu ele a carreira dele nos 2000, né, cara?
Até esse último aí, o recente... Você falou o título em português, In the Heart of the Sea, né? Que é o...
No Coração do Mar.
Isso, No Coração do Mar também é outro filme honesto. Tá, acabou de entrar na Netflix, aliás, esse No Coração do Mar. Quem ainda não viu, pode aproveitar essa chance.
Eu queria gostar do Coração do Mar, né? Mas eu acho que antes do Coração do Mar, a gente tem que falar do Mente Brilhante, né? Que é o filme que vem logo em seguida de outro do grande sucesso dele, que eu acho que é o maior sucesso de bilheteria da história dele, que é o Grinch, né? Que é o filme que Na Vingança dos 2000 se tornou o filme de maior bilheteria do ano, se não me engano, foi, ou pelo menos foi uma das principais ali. É, o filme do Jim Carrey de pele verde, né? Ele de Grinch, né? Foi uma coisa que marcou. Até hoje a galera tem uma tara pelo filme. E aí ele faz o Mente Brilhante, que, como o Merigo disse, né? É um filme que é polêmico até hoje, porque... E aí, se vale uma justificativa, o Mente Brilhante leva o Howard à indicação ao melhor diretor pela primeira vez. Ele não foi indicado pelo Apollo 13. Mas ele ganha a direção em cima de David Lynch por Cidade dos Sonhos. E o Robert Altman, na última chance que o Robert Altman teve na carreira de levar um Oscar.
Olha só. Então... Robô. Tem essa ainda.
É, então, eu acho que é aí que rola um pouco o rompimento de vez aí com o Ron Howard aí. Quem quiser buscar depois o vídeo da vitória do Ron Howard, a câmera corta no momento pra mostrar o David Lynch e o Robert Altman se cumprimentando ali na esteira, assim. É uma cena nível Michael Keaton guardando o discurso de triste, sabe? Os dois se cumprimentando, uma cara de tristeza, assim, muito, muito grande, assim. Coitado aí. Mas de qualquer forma, elevou ele e logo em seguida, como o Merigo disse, fez Código da Vinci aí, que eu acho que é o primeiro desses filmes aí baseados em livros que são best-sellers contestados, né? Que eu acho que a gente vai falar um pouco até do... Era uma vez um sonho hoje, né? E que rendeu uma franquia de sucesso, né? Os Demônios e o Inferno, que foi meio um desastre aí que rolou no meio do caminho, né? Enfim, chegando nos anos 2010, né? E chegando no próximo ano que a gente interessa, o Roger, essa última década, ele ficou bem errante, assim. Ele virou uma pessoa bem que vai por aquilo que interessa, o que eu acho que é mais interessante pra ele, o que trouxe uma galera mais, de novo, pra ir pra acompanhar os filmes dele mais atentamente, né? Então, apesar dele ter feito uma comédia, o Dilema, né? Ele fez o Rush e o Coração do Mar, que são filmes que, apesar de nobres, essa coisa meio Oscar season, assim, tem uma galera que gosta e são filmes que despertam curiosidade, né? Não são aqueles Oscar bait chapa branca que todo mundo ignora todo ano, né? E claro, né, fez o 8 Days a Week e o Pavarotti, que são os dois documentários mais famosos aí dele, e o Han Solo, que é o filme que ele assumiu na esteira e foi o maior pé frio da história possível, assim, né, porque ele foi fazer isso, né, porque ele foi tentar cumprir, foi meio que fechar o projeto, porque a Kathleen Kennedy conhecia ele, foi na parceragem, ele queria dirigir um Star Wars e o negócio virou o que virou, né, Carlos Merigo, a gente tem até um programa dedicado a essa... contradição que é ver Han Solo, né? Depois, agora, ele tem 5 projetos ligados no momento, ele tá agora filmando... Nossa Senhora. É um cara que tá assim, tá trabalhando que nem burro de carga, velho, trabalhando que nem louco.
Ele e a filha, né?
E a filha tá seguindo o caminho de direção, né? Tá fazendo Mandalorian agora,
tá,
né?
Tá, exato. E ela tá dirigindo melhor que ele aí, Mandalorian, né?
A Bryce Dallas Howard atua melhor que o Ron Howard, vamos
combinar. Ah, não, isso, né? Aí, certeza.
Então é fácil, né? Mas sobre o Era Uma Vez um Sonho, que é o filme dele agora, né? Esse Era Uma Vez um Sonho, ele tem uma história peculiar, né? Esse filme é baseado num livro de memórias escrito pelo G.D. Vance, que foi lançado ali em 2016, 2015, e que era um livro que virou um hit da noite pro dia, porque ninguém sabe dizer o porquê. Então como a gente vai ver aí na sinopse, a trama... tem uma relação aí com o interior americano, né?
Isso.
E tem uma questão que...
Eu acho que um pouco desse hit coincide ali com o começo da era Trump, né?
Exato.
Eu acho que tem tudo a ver com essa... É um modo de entender parte dos eleitores do Trump ali, e talvez seja um pouco disso.
Então, eu tava até lendo um texto da Time agora, falando o que você precisa saber sobre Uma Vez um Sonho antes de ver o filme, né? E eles falam isso, né? O cara, ele trabalhava numa empresa, era advogado, né? Como mostra no filme. E aí o cara, noite pro dia, virou uma super estrela, né? O livro virou um best-seller, ele não tinha uma tiragem muito grande, ele teve menos de 10 mil cópias feitas no lançamento ali pra vender, ele não ia fazer turnê de lançamento, era um livro que ia morrer. Coincidiu com esse lançamento, com essa vitória do Trump nas eleições. E aí o cara foi... Ele foi realmente virando uma grande celebridade aí na cultura americana, até o ponto de ele virar comentarista político e ter considerado concorrer às eleições americanas de 2020 esse ano numa posição ali de senador, deputado, alguma coisa assim, né? Então, ele é cheio de polêmica. O cara disse que não votou no Trump em 2016, mas ele escreveu um artigo no New York Times criticando o Obama, sabe? Tem toda uma...
Ele é republicano, né? Ele é filiado ao Partido Republicano, então eu acho que isso já dá um...
Dá um
norte gás, né? Aí do que... Mas esse no filme mostra, né? Que ele era desde criança interessado em política, né? Tava passando o filme lá, Exterminador do Futuro 2, ele pede pra ficar vendo o Al Gore ou outras coisas no canal lá de política. Então ele já era um cara ligado nisso. E acho que o livro dele talvez seja esse hit porque é uma reflexão, né, sobre essa direita do cinturão... Como que é o
Rust...
Isso, é o Rust Belt lá, americano, Então acho que se torna um hit por conta disso. O livro foi, inclusive, foi publicado no Brasil, eu não sei, foi, né, com esse mesmo título aí, Era Uma Vez Um Sonho, foi publicado em 2017, tô vendo aqui, no Brasil. Ele tem até um subtítulo, que é baseado na comovente história real de uma família e de uma sociedade em crise.
Vale dizer, né, ele também é muito contestado o livro pelo retrato da galera lá da região do centro-americano.
Cinturão ali. Da Ferrugem, que eles chamam,
Cinturão,
né?
Da Ferrugem, isso. Todas essas comunidades aí, muita gente criticou ele pelo retrato e falaram que a família não tinha nada a ver com aquilo, que ele só passava férias ali e ele fez um retrato da cabeça dele, né? Então, é um livro cheio de polêmica, é uma pessoa cheia de polêmica, fica sendo essa ida e volta aí o tempo todo, é republicano maluco, parece, entende? Tem ainda mais nesse mundo polarizado que vivemos, Carlos Merigo, é difícil entender o que está acontecendo
isso,
nesse caso.
E a gente vai discutir isso, vamos falar sobre o filme, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Vamos para a sinopse?
Sinopse!
De volta à sua cidade natal, nos Apalaches, o estudante de direito J.D. Vance reflete sobre a história da família e o próprio futuro. Bom, a repercussão do filme, como eu disse lá no início, era um filme aí... Ah, grandes nomes, né? Amy Adams e Glenn Close de maquiagem pesada vão concorrer, vai ser o Oscar, né? Filme do Oscar, mas a repercussão tem sido bem ruim, né? Pro filme no Letterboxd. A média da nota é de 2.4, no Rotten Tomatoes apenas 26% da crítica está aprovando o filme e difere bastante do público, né? Que parece que está gostando aí, 82% do público diz ter gostado do filme. No Metacritic a nota é 39 de 100. Tem dados de audiência? Quando eu assisti ontem ao filme, ele estava no top 10, ele estava baixo, mas estava no top 10 lá do Netflix.
Então, a gente nunca tem os dados da Netflix, como a gente sempre diz, esses dados são muito duvidosos, né? Porque a gente nunca sabe se as pessoas pararam. Nesse caso, a gente tende a suspeitar que as pessoas pararam no meio, né? Tem essa sensação, pelo menos.
Putz, é muito possível. Quase foi o meu caso.
É. só não parou porque eu assisti a gravação, né, filho da puta? Era isso. Mas, ó, se vale de algo, nos principais mercados, que é onde importa, o filme não foi bem. Nesse primeiro final de semana que ele estreou, né, ele ficou no top 10 apenas dos Estados Unidos, do Canadá e do Brasil, e em posições que ficaram abaixo do top 5. Então ele ficou em sexto nos Estados Unidos, oitavo no Canadá e décimo no Brasil. Apesar de ter ficado em sétimo, oitavo no Brasil ali na estreia, né?
Ontem tava em décimo, era exatamente isso daí.
Ontem tava em décimo.
Mas que engraçado, né? Estados Unidos, Canadá e Brasil. Que curioso.
Nem Reino Unido, veja bem. No Reino Unido não entrou. É uma coisa que eu acho que é interessante. Mas no Brasil, vale dizer, né? Nessa segunda-feira ele tava na top 10, mas nessa terça-feira da gravação do Cinemático, que é o dia 1º de dezembro, né? Ele estava em oitava posição do ranking de filmes, não no ranking geral.
Ah, total, entendi.
Então, assim, a gente pode falar de vários fatores, mas um que a gente tem que descartar é o de ter estreado numa terça-feira. Porque, vamos lembrar, Enola Holmes estreou numa terça-feira, carregou e se tornou um dos maiores sucessos da Netflix da história, aparentemente.
Entendi. Então, não... então a terça-feira não é desculpa, é isso que você quer dizer?
A terça-feira não é desculpa. Além disso, o filme teve uma passagem nos cinemas aí nessa pandemia, foi meio silenciosa, a Netflix não fez nenhum barulho sobre, ninguém quis fazer barulho sobre.
Eles queriam só classificar o filme pra concorrer a prêmios, né?
A prêmios, mas nos Estados Unidos até tudo bem, mas no Brasil só passou em alguns cinemas, então foi uma coisa meio confusa, né? Eu acho que como a Netflix não tem de voltar nas decisões. Mas sobre Oscar, né? O Merigo bem falou, né? Essa recepção bem fria do filme prejudica muito a produção, deixa o filme em uma posição muito ruim. Mas eu tava falando ontem com o Chico Firman do Cinema na Varanda sobre isso. Eu não desconsidero a Glenn Close nessa corrida pelo Oscar de atriz coadjuvante, não. Porque eu vou falar um pouco mais sobre isso no programa mesmo, mas ela vem de um Oscar que ela perdeu de surpresa pra Olivia Colman. E ela também é uma atriz reverenciada, é uma atriz bem conhecida, e ela não tem a culpa do filme, né? Eu acho que tem essa impressão.
Acho que o elenco não é problema do filme, não, de jeito nenhum.
Então é aquilo, sabe? Eu acho. O problema do filme vai ser se manter vivo na discussão até abril, né, que quando rola o Oscar, e até março, né, que quando fecha a votação. E, principalmente, né, ele dá com uma recepção muito ruim. O próprio Chico me disse enquanto a gente tava falando. o Oscar não gosta de filme que deu errado, né? Ele gosta quando o filme dá certo, tipo Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody só chegou a ganhar Oscar porque ele foi um sucesso de bilheteria mastodôntico, né? Então, eu acho que é difícil entender, mas estamos num ano tão instável, tanta coisa pode acontecer o que é minuto, que eu acho que é muito difícil saber o que vem por aí. Eu não desconsidero a Glenn Close nessa disputa de atriz coadjuvante.
Muito bem.
Enfim, o que você achou, Carlos Merigo? Você que viu por último.
Olha, o que eu acho do filme? Até eu li bastante coisas antes e depois de ver o filme. Quer dizer, antes eu não li muito, eu só sei que ele estava sendo bastante criticado, né? Mas eu acho que o filme tem uma... Como que eu posso dizer? Tem uma boa intenção, sabe? Por trás do que está tentando ser feito ali. Que é essa mensagem que é bonita e que é real da família disfuncional, né? Que se une aí nos piores momentos e acabam atuando como os ombros para as novas gerações, né? Tem até o título original do filme, né? Tem essa ideia de ser um poema lírico, né? Em torno de algo super melancólico na história do JD aí, que ele quer dizer que se você aguentar o suficiente, você vai conseguir chegar em algum lugar. Só que tem dois problemas, né? Acho que o primeiro é que o filme, ele é meio insuportável, né? No sentido de que, da maneira como ele conta essa história, de que é uma bagunça, né, estrutural, que não tem uma nuance para contar. Parece um filme, de verdade, assim, em alguns momentos achei que eu tava assistindo um filme gospel, sabe? Um filme religioso, Carola, porque ele vai por esse caminho. Então, ele tem esse problema e reduz os seus personagens ao mais básico, né? Ele tenta te manipular ali o tempo inteiro. Eu vejo, como eu falei, vejo esforço suficiente do elenco. Eu gosto da Amy Adams, do Glenn Close. Mas, assim, ele tá claro, né, que ele tá nessa tentativa aí de capturar os prêmios com uma história... Ele torna fake uma história que é real, sabe? Uhum. Você não consegue acreditar naquilo, você não consegue se envolver com aquela história. Eu acho que isso é um dos pontos. O segundo, que talvez seja o que mais me incomode aí, é que o filme... Tudo bem, eu entendo que ele seja ali, assim como deve ser o livro que eu não li, ele é meio que o sonho do liberal, né? Da pessoa que vivia lá na merda, não tem ajuda de nada, e sozinha, pelo seu próprio esforço, né? O sonho americano, né? Conseguiu vencer na vida pelo seu próprio esforço ali. Só que o filme, eu acho que ele higieniza, né, um discurso que poderia ser muito mais complexo, né, sobre a relação dessas pessoas com a pobreza, né, sobre esse cenário econômico, político e social, e não tem nada sobre isso, né? É um filme que tenta ser apolítico, né? Ele tenta falar de uma coisa que para mim é intrinsecamente política, né, que traz ali um monte de, como eu falei, desafios culturais e econômicos para se discutir, e talvez o livro discuta isso, eu não sei. Mas o filme não tem, ele simplesmente, como eu falei, ele higienizou esse lado, né? É quase como uma ode àquela vida de merda que as pessoas estão vivendo, e que se você, como eu falei, se você conseguir aguentar tempo suficiente, você vai conseguir ser alguma coisa. Então esse é o que mais me incomoda no filme, assim. Ele é inofensivo, né? Insuportável e inofensivo, sabe? Nesse sentido. Então, eu vi até algumas críticas bem pesadas, gente que tá odiando o filme com todas as forças. Não acho que seja por esse caminho, na minha visão, assim. Como eu falei, acho que tem uma história, uma mensagem bonita ali, como eu falei, da família disfuncional que se une. Mas um filme não consegue ir além e fazer a gente realmente sentir aquilo.
Esse filme, ele é bem Oscar bait, né? De cabo a rabo, assim. Ele é aquela coisa da atuação na base do grito, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente já tá cansado de ver, assim, de décadas no Oscar aí, que eles adoram. E tem muita transformação também, né? Que é uma coisa que entra um pouco no que eu tava falando da Glenn Close, né? É colocar a maquiagem pesada na Glenn Close, na Amy Adams, mostrar aquele envelhecimento, elas falando, fazendo sotaque. E é muito baseado nas duas, né? Só que, assim, eu acho a Amy Adams péssima nesse filme, de cabo a rabo, assim. Eu acho uma atuação que passa batido de onde deveria chegar, assim. Essa parte insuportável que o Merigo fala é o que eu senti com a Amy Adams, assim. Não registra nada e você só tem ódio daquela mulher, assim, uma hora, porque não... É tudo afetado, é tudo muito exagerado, é caricato até a atuação da mulher, né?
Eu não questiono muito isso, não. Eu acho que tem muita gente dessa maneira mesmo, mas, enfim, continue.
Mas, assim, eu acho que eu concordo com o Merigo, que eu acho que as críticas pesadas são um pouco pesadas, porque eu acho que o Howard até tenta fazer alguma coisa ali, tenta ser uma pessoa mais tranquila, né? Fazer uma essa a narrativa mais compassada, drama do cara ali de ir e voltar ali, né? Ele tá querendo fazer sucesso, mas tem que voltar pra família. O filme coexiste nessa função. E tudo bem, tem a Glenn Close, segura muito. A Glenn Close segura um pouco a onda desse filme. Eu acho que ela tem um pouco. A personagem da avó é uma figura mais forte no filme que a mãe, né? Eu tenho essa impressão, pelo menos, né? Ela é uma personagem que existe no filme ali, ela é a figura no qual orbita todo o protagonista ali, todo o drama. Mas assim, cara, esse filme ele é corrompido ali no final de uma maneira meio absurda, né? O final eu dei uma risada, assim, a conclusão do filme, né? Como ele conclui, como a moral que ele sugere ali é uma moral de psicopata até um pouco, assim. Eu acho que e quando a gente fala que esse filme o livro virou uma base para entender o republicanismo, o trumpismo, você percebe um pouco da maluquice que é essa representação, sabe? Aí eu entendo um pouco das críticas.
Só uma coisa que também eu acho que um problema pra mim é, como eu falei, estruturalmente o filme tem uma repetição, né? Assim, sei lá, acho que umas 4 ou 5 vezes, né? A gente tá vendo mini episódios de treta na vida dele e tem a mesma estrutura, a mesma base, né? E chega uma hora que você, meu... Tá, de novo, eu já entendi, mas o que você quer dizer a mais?
Passou uma hora e parece que tá no começo do filme ainda, sabe?
É, total.
Estruturando, porque 30 mil eventos.
É, tem essa jogada com o tempo, né, de flashback, né, vai e volta e tal.
É, e sei lá, é muito na base da situação e você sente que a maioria das situações não registra, não, é muito bobo. Tipo, tem uma cena do protagonista fugindo da mãe ali, que chama a polícia, e você fica meio... Por quê, cara? Sabe? Eu não sei. Esses exageros, essa afetação que o filme tem, né? Eu acho muito frágil. O filme é muito bobo o tempo todo, assim. Você não compra aquelas ideias em nenhum momento, assim. E não é ideias, tipo, que ele quer passar, mas é o mesmo universo que é sugerido ali, né? Todo o drama do protagonista, sabe? E, pô, aquela relação com o Freida Pinto que não faz o menor sentido, né? O cara morre filho da puta com ela uma hora do filme ali. E, de repente, ela tá super submissa. Falou, não, vamos ajudar você, papá. Então...
Cara, acho que é um filme bobo. São situações... Eu acho que são dramas e situações reais. Eu acho que tem muito potencial ali de contar uma história que fosse realmente tocante e emocionante, como o filme tenta ser. Mas ele, como eu falei, ele desperdiça, né? Ele consegue falsificar uma história que tem todos os componentes ali da vida dele, né? Não tô aqui julgando o que ele viveu ou não, é a história que ele tá contando. Teria todos os componentes pra entregar pra gente essa potência emocional que ele acha que tá conseguindo o tempo todo, né? Mas não tá. Você só tá passando cena a cena ali, você é só o passageiro daquilo ali e não consegue embarcar junto com o cara.
É um filme tão apático, né, que você termina o filme já esquecendo coisa, sabe? Eu acho que é aquela coisa, aquele mau sentimento de ser um filme muito vago, muito... que tinha uma ideia no começo e foi se perdendo e virando uma execução muito simples.
Isso, sabe? No fim das contas, o que você quis dizer, né? Porque que você, cheio de temas tão importantes pra você discutir aqui... em relação a isso, e simplesmente não acontece, né? Ele não aprofunda em nada.
Ah, então. Enfim, quer ir pros spoilers pra falar da... Eu quero falar do final, principalmente. Bora pros
spoilers. Spoilers!
Spoilers! Avada Kedavra.
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud. Silent Breed is...
Vai lá.
Final babaca, né? Final escroto, né? Aquele final, largue sua família que você vai ter sucesso, né? Tem um pouco essa cara, né? Tipo,
acho que é isso, não, a mensagem. Sério que você percebeu isso?
Ah, todo aquele lance da mãe virar um peso e ele tentando equilibrar e no fim, toda a situação se resume a ele segurar a mão dela porque é aquele ato dele se comprometer com a proteção dela. E o filme termina com o quê? Com ele não segurando a mão, abandonando ela, indo em direção ali pra vida feliz que ele vai ter ali com a da esposa. E aí depois os créditos vão mostrar que ele voltou e tudo mais.
Isso.
E cara, é muito louco, assim, eu dei uma risada, porque é um filme tão nobre, tão... Não, a família, acima de tudo. E aí, de repente, tem esse final psicótico, vira tudo de cabeça abaixo e fala, não, siga seu caminho do sucesso, É, e vambora, foda-se, sabe? Não sei, eu acho que você discorda de mim, né, Merigo?
É, eu discordo nesse sentido, porque eu acho que são, como eu falei, dramas verdadeiros, né? As pessoas passam por isso, a família realmente pode ser, como o filme mostra, a família pode ser um peso, né? Te segurar, ser uma âncora, mas ao mesmo tempo ela pode ter alguém ali que vai te empurrar e vai te carregar pra frente, entendeu? Que vai te dar o apoio. E aquele cenário, você falou da cena em que ela, que ele chama a polícia e depois ele resolve não abrir queixa, é uma situação que é completamente crível e acontece, sabe? Ah, você tem uma família de merda que é abusiva, que te trata na base da porrada, mas você, ao mesmo tempo, não vai ferrar aquela pessoa, né? Acaba sendo... É a sua família, né? De qualquer maneira. Eu acho que cada um pode lidar com isso de maneiras diferentes. Tem gente que vai olhar e falar, dane-se aí vocês, eu vou viver minha vida. E tem gente que vai falar, não vou largar porque a gente aqui se une, que é o que a avó fala o tempo inteiro, né? Desde a primeira da cena inicial, quando eles vão defender o menino lá que tá sofrendo bullying, em outras situações ela também fala, a gente não se larga, a gente não se abandona. Essas relações familiares, principalmente nesses locais, né? Nesses interiores aí do mundo, isso é completamente crível, só que o filme não consegue fazer esse convite de maneira com que a gente consiga se relacionar com essa história, né?
Vira mais um zoológico o filme, né? Tipo, eu acho, começando por esse começo aí, que é um estereótipo de hillbilly, assim, no modo extremo, né?
Isso.
Os caras lá, não, vamos meter porrada nesse bando de adolescente mesmo, foda-se esses brother. Eu, tipo, caralho, velho, nem começou o filme, já tá um retrato do hillbilly da família Buscapé, sabe? Tipo, uma coisa meio... Até cara, o próprio termo hillbilly, né, é um pouco ofensivo, né?
É, o hillbilly parece algo comum, né? Eles mesmos se chamam dessa maneira. O que é ofensivo é o redneck, né? O redneck é ofensivo,
Que baixa aquela cena vergonhosa do jantar, que ele fica putinho e fala, mano, quase que era merda.
Mas
né?
Esse que é o ponto. Essas pessoas, esse tipo de, né, de formação aí familiar e de criação e de modo de vida, isso existe, tá lotado, como a gente falou, esse é o cinturão da ferrugem lá dos Estados Unidos que elegeu o Trump, entendeu? Essa galera tá lá, o filme tá tentando traçar o cenário, traçar um perfil dessas famílias da maneira, digamos, sem preconceitos, né, pra gente tentar entender por que que elas pensam e são desse jeito, e tentando explicar pra gente como que funciona, né? Só que é isso, eu acho que tem muito mais debaixo disso, muito mais discussão social e econômica pra ser feita, e que eu acho que o livro deve fazer, pelo pouco que eu li sobre ele, e que o filme higienizou, limpou, não entra nisso em nenhum momento, entende? Então acaba não explicando nada no fim das contas.
É, vira um melodrama, né? E tem os retratos esquisitos, né? Tipo aquele o casamento da personagem da Amy Adams com aquele personagem que ele tem uma origem asiática, ele planta maconha e ele é meio pra frentex, assim, sabe? Aí você fica meio... Você começa a ficar meio desconfortável na cadeira, sabe? Existem esses retratos meio... De novo, é um filme muito de tentar entender, mas que ele só estereotipa todo mundo o tempo todo, sabe? Não é... É a mãe que é louca, é a avó que é porra louca, que taca fogo no avô mesmo e foda-se. E ele quer que você entenda aquelas figuras, né? E ele nunca desfaz essa imagem inicial que ele traz, sabe? Então, fica doido. Até as referências, né? Eu acho que viralizou aí um pouco a famigerada cena do Bad Terminator, Good Terminator aí da avó, né? Que ela adora do Senhor do Futuro 2.
Verdade.
Que é uma tentativa de drama, de falar, não, as pessoas podem ser boas e ruins, mas elas são os tons de cinza, assim. Mas aí... cai nesse retrato de genérico, assim. Eu acho que o Ron Howard nem entende o que ele tá retratando uma parte do tempo. E aí o filme vira essa bagunça, né, cara? E aí por isso que eu digo que o final é tão confuso, assim. É uma parada... O filme terminar daquela forma e não, sei lá, terminar com a avó, por exemplo, que acontece um pouco antes ali. É aquele puxa-repuxa da avó com o neto, né? Que ela não fala que não vai comprar a calculadora, aí o garoto tá roubar a calculadora... Ela compra a calculadora, ele joga a calculadora fora, ela fala pra ele sair do carro pegar a calculadora e ela fala aquela lição de moral, não, porque a gente se apoia em todos os momentos, papá. Tipo, se você parar pra pensar as cenas são completamente histriônicas, sabe? Elas não existe uma coerência, sabe? Acho que é o que você falou, inclusive, me ligo. São vários capítulos desconectados, às vezes, assim. É sempre aquela coisa da mãe e... mesmo a mãe termina completamente distante, sabe? É aquele estereótipo de mãe total. Então, é complexo, cara. É um filme muito fraco mesmo, muito frágil.
Muito bem. Vamos dar notinhas?
Bora.
Eu vou dar 2 estrelinhas.
Eu vou te acompanhar das 2 estrelas e... É isso, na média, a média cinemática é 2 estrelas e eu acho que, de novo, não é uma bomba atômica. É ele tem cara de ofensivo mesmo, mas eu achei que ia odiar, entendeu? Eu entrei falando, puta, esse filme vai ser uma merda. No fim, passou, sabe? Ele vai embora, ele desaparece da sua cabeça em 2 segundos, assim. É um filme muito frágil, muito frágil.
Então é isso?
É isso.
Perfeito. Gente, ó, quem quiser entrar em contato com a gente aqui, manda e-mail no cinematico@b9.com.br ou procura por nós aí nas redes sociais, certo? Perestraza.
Fechou.
Semana que vem a gente volta. Você quer dar spoilers da nossa pauta, que já tá definida?
Só quero dizer que são 2 filmes polêmicos aí. Vamos ver o que acontece.
Polêmicos?
Aí. Polêmicos.
Veremos. Tá bom.
Beijo, gente.
Beijo. Tchau.
Tchau.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.